Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o Feijoada Completa, que vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 14h, sempre ao vivo, aqui na sua Rádio Câmara. A gente lembrando que se você quiser participar do nosso programa, participe pelas redes sociais, no Twitter da Rádio Câmara, no @RádioCâmara. Também participe com a gente através do e-mail feijoadacompleta@câmara.leg.br, o nosso e-mail direto da produção do Feijoada Completa. feijoadacompleta@câmara.leg.br. E agora, notícias do plenário.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Dini Moraes, tudo
olá,
bem com você?
Olá, Edson. Olá, Daniele. Olá para todos que nos acompanham agora ao vivo pela Rádio Câmara.
Pois é. Dini, numa semana curtíssima por causa da invasão do plenário, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Aquela confusão toda que a gente viu aí, principalmente na terça-feira, né?
Não, na terça foi feriado.
Ah, é? Foi na quarta-feira?
Que terça-feira? Foi na quarta-feira. A semana foi curta por causa do feriado.
Por causa do feriado, é verdade.
É, geralmente. E ficou mais curta ainda por causa da invasão.
Pois é.
Então, é o seguinte, vamos explicar o que aconteceu. Teve uma invasão, ela na quarta-feira, ela aconteceu logo depois das 15h30. Eram por volta de 60 pessoas. Eles quebraram uma porta de vidro para entrar no plenário e houve até violência. Para você ter uma ideia, bateram e chutaram um assessor parlamentar na hora que eles estavam entrando, assim, sabe? Uhum. Quando eles conseguiram finalmente entrar no plenário, já subiram na mesa diretora, que é ali aquele lugar onde ficam os deputados que coordenam os trabalhos na casa. Lá eles cercaram e praticamente expulsaram o deputado Valdir Maranhão, que é o vice-presidente da Câmara e que presidia a sessão que acontecia lá até eles entrarem, né? Uhum. E isso assustou todo mundo que estava no plenário, né? Inclusive a gente. Os parlamentares ficaram bem assustados.
Pois é. Agora, o que que eles estavam reivindicando, pedindo? Tinha alguma coisa?
Olha, eu vou te falar que quem são eles e o que que eles queriam são perguntas que até agora a gente não conseguiu responder direito, viu?
Pois é. Era a incógnita na imprensa toda, né? Naquela tarde foi justamente essa.
Justamente, mas eu vou te dizer por quê. Eu mesma conversei com vários manifestantes, assim, antes, na hora que eles entraram, eu fui lá conversar com eles, inclusive no vídeo que você for ver, no vídeo oficial lá da Câmara, da invasão deles, na hora que eles subiram na mesa, eu tô lá no cantinho tentando conversar com vários, assim, sabe? Os que eu consegui conversar, eles não falavam coisas muito dispersas. Sabe? Primeiro eles pediam o fim da corrupção, daqui a pouco eles querem o fim dos supersalários, aí eles começavam a gritar, a nossa bandeira jamais será vermelha, que é um daqueles gritos de guerra que foram muito famosos na época dos protestos a favor do impeachment, né, da saída da ex-presidente Dilma Rousseff. Logo depois eles começaram, fora Temer, golpista! Entendeu? Então, ao mesmo tempo, eles eram contra entendeu? Não tinha logo uma sequência lógica.
Levaram,
sabe?
Todo mundo pro consultório do psicólogo depois,
E assim.
Só de fazer terapia, né?
E várias vezes eles pediam. O que eu posso te dizer? Intervenção militar. Esse realmente era uma coisa que a gente percebeu que era um pedido.
Um pouco mais coeso, digamos assim.
Uníssono, quase, digamos assim. Teve um cara que eu vi ele falando assim: ah, não. Não, ditadura não. Sabe o que aconteceu com esse cara? Eles bateram no cara.
Nossa, gente.
Foi uma hora que deu uma confusão, que teve uma certa pancadaria ali no cantinho. Foi entre eles mesmos. Então, assim, a maioria que estava lá defendia, então, a volta da ditadura militar e o fechamento do Congresso Nacional. Eles, inclusive, volta e meia falavam, queremos general. Eles queriam fazer uma interlocução com o general, mas não se sabe quem é esse general também.
Eles não pediram um nome específico?
Não.
E chegou-se a realmente querer um militar ali dentro do,
sim,
plenário, Dini, para poder fazer algum tipo de negociação, ainda que, a priori, não havia um pedido, claro, né? A não ser essas pautas difusas que você está contando para a gente.
Exatamente. Tinha assim, eles começaram, uma mulher lá começou a falar, nós queremos o fim dos supersalários, nós só vamos sair daqui assim que os nossos pedidos forem atendidos. Eles começaram a falar e a gente foi retirado do plenário. A imprensa, os servidores, funcionários, todo mundo foi retirado do plenário por questão de segurança. Mesmo, né? Porque no começo até tinha informações desencontradas e eles havia uma um certo medo de que eles pudessem, quem sabe, estar armados, né? E então foi retirado todo mundo de lá e eles acabaram falando sozinhos ali, só com a interlocução de alguns deputados que entravam e saíam todo momento. E eles, inclusive, levavam informações para a gente que, da imprensa, né? Que estava isolado do lado de fora, lá no Salão Verde. A gente não tava, tinha uma fita, né? Isolando a imprensa num cantinho do Salão Verde, assim. Os deputados que mais participaram assim, das negociações, o deputado Beto Mansur, que é o primeiro secretário da Câmara, do PRB de São Paulo, e o deputado Marcos Rogério também participou o tempo todo, que ele é do Democratas, né, de Rondônia.
E como é que foi a retirada deles de mim?
Bom, a retirada foi o seguinte, aí eles, ali no meio dessas conversas com os policiais legislativos, que estavam inclusive paramentados para choque, sabe, se por acaso tivesse algum tipo de confronto e tudo, no meio dessas negociações com deputados e com os policiais, eles, alguns foram desistindo, porque começaram a ver que talvez ficasse feia a coisa, e aí eles foram desistindo e saindo de grupos de dois em dois, foram saindo, até que restaram só 20. Aí essa saída final dos 20, fazia mais ou menos 3 horas que eles estavam lá dentro, e esses 20 saíram por fim sozinhos. Todos eles foram encaminhados para a superintendência da Polícia Federal.
Ok. E aí o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, claro, foi muito claro em dizer que não havia negociação, quer dizer, que era realmente o caso para se levar todo mundo preso, né?
Ah, pois é. A reação, na verdade, dos parlamentares, no geral, o que eles conseguiram, isso é fato, o que eles conseguiram foi juntar oposição e a base governista num só discurso. Todos condenaram, sabe? Assim, todos eles foram à tribuna, tanto na própria quarta-feira quanto ontem, de condenar a invasão, condenar a violência, dizer que esse tipo de coisa não acontece, porque na Câmara tem espaços reservados para quem quer fazer, tipo, para quem quer participar das discussões e para quem quer se manifestar, né? É. E, então não havia necessidade de ter sido feito da forma como foi feito, né?
Bom, com tudo isso, Dini, votou-se alguma coisa?
Eu acho, antes de eu falar da votação, eu quero dizer o seguinte, o presidente Rodrigo Maia foi um dos mais enfáticos nessa questão de condenar, o que ele chamou inclusive de baderneiros irresponsáveis, ele chegou a dizer que vai rever as normas de segurança na casa, que pode ser que todo mundo seja obrigado a passar por detector de metais, além da identificação que já é obrigatória hoje, né? Quer dizer, pode vir novidades aí, né, na questão de acesso à Câmara nesse sentido aí. Bom... Teve votação além disso? Teve. Na quarta-feira, infelizmente, acabou não tendo a sessão do Congresso Nacional, que estava prevista para 5 horas por causa desse rolo aí da invasão. Mas na quinta-feira teve sessão da Câmara e foram aprovados 2 acordos internacionais, tá? Um facilita o pagamento de pensão alimentícia quando os pais ou responsáveis moram em outro país. E um outro que estabelece cooperação entre Brasil e Bélgica na área penal. Esses 2 acordos internacionais também precisam ser aprovados pelo Senado e para terem força de lei, eles precisam ser promulgados pelo Congresso Nacional depois e confirmados internacionalmente pela Presidência da República. Então tem um certo trâmite legal aí e geralmente demora bastante, né? Apesar deles já terem sido assinados há algum tempo, é normal que esses acordos internacionais levem bastante tempo para terem peso de fato de lei aqui no país.
Maravilha. Dini Moraes, portanto, trazendo os destaques do plenário da Câmara. Minha cara, Dini, brigadíssimo mais uma vez pela presença, como sempre, abrilhantando o Feijoada. Obrigado e vamos ver agora o que vai acontecer aí a partir de semana que vem, né? Tem orçamento aí pra frente, tem um monte de coisa, né?
Tem matérias bem polêmicas aí que estão por vir, principalmente essa... A mais polêmica que está aqui na portinha é a questão de mudanças nos benefícios previdenciários. Isso aí vai dar bastante discussão.
Vai dar, com certeza. Dini, abraço para você.
Um abraço, valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.
É isso aí. Agora a Dani Lessa vai trazer para a gente quais são os nossos destaques da semana. Porque, óbvio, né, além das questões de plenário, projetos que estão tramitando aqui na casa, sendo discutidos, etc. Aí alguns desses destaques a Dani Lessa vai trazer para a gente agora. Vamos lá, Dani.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que regulamenta o exercício da profissão de tripulante de aeronave ou aeronauta. Isso inclui pilotos, copilotos, comissários e mecânicos de voo. A profissão já é regulamentada, mas a proposta reduz limites de horas de voo e pousos que uma mesma tripulação pode fazer. A intenção é que as empresas de aviação planejem as escalas de voo, com base em um programa de gerenciamento de risco de fadiga da tripulação. Pelo texto aprovado, o sindicato da categoria deverá acompanhar a implantação e a atualização desse sistema de risco de fadiga. Para que o sistema permita fazer mais de 12 horas de jornada de trabalho em tripulações simples, será necessário acordo em convenção coletiva. O texto segue agora para análise do Senado. Gestantes poderão ter direito a receber gratuitamente repelente contra mosquitos. É o que está previsto em projeto em tramitação na Câmara, aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A proposta de autoria do Senado Federal torna obrigatória a distribuição gratuita às gestantes de um repelente com eficácia comprovada contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue e a zika. A despesa seria paga pelo governo federal. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou projeto de lei que proíbe a venda de cachimbos, narguilés, piteiras, papéis para enrolar cigarro e outros produtos fumígenos para crianças e adolescentes. O projeto é de autoria do deputado Antônio Bulhões, do PRB Paulista, e recebeu parecer favorável da relatora na comissão, a deputada fluminense Rosângela Gomes, também do PRB. O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado agora na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania.
Muito bem, tá aí, então, aí os destaques da semana. A Dani contando aí pra gente quais são alguns dos projetos que estão, né, em tramitação aqui na Câmara, para você ouvinte também saber, né, quais são as principais propostas que a Câmara vem debatendo, e para você também dar a sua opinião. Lembrando que todos os projetos de lei recebem contribuições, né? Lembrando do nosso telefone 0800-619-619, 0800-619-619, é o telefone da Câmara para você, inclusive, dar sua contribuição para projetos. Tem também o portal E-Democracia, através do qual você pode também contribuir com os projetos de lei que estão em tramitação, dar a sua opinião, e essas opiniões são todas encaminhadas aos parlamentares. Muito bem, agora vamos falar de literatura?
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Quem fala com a gente sobre livros, autores e ideias é o Beto Seabra. Como é que vai, Beto?
Tudo bem, Edson.
Tudo bem? Quer dizer que nós vamos falar de Bauman, rapaz. Falar de Bauman é sempre muito bom, hein?
Zygmunt Bauman, né?
Eu gosto muito de Zygmunt Bauman. Inclusive, estou com, no meu livro de cabeceira atual, 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno.
Isso, é, pois é. Ele é o grande filósofo desse termo, né? Do conceito de liquidez, né? Liquidez não financeira, né? Não é outro tipo de liquidez.
Agora, o que nós podemos falar então sobre Babel, entre a incerteza e a esperança?
Pois é, esse livro me chamou a atenção porque ele foi escrito ano passado, né? Foi lançado na Itália ano passado, porque ele foi lançado juntamente com. São dois autores, do Zygmunt Bauman e do Ezio Mauro, que é um jornalista italiano. Então, é um diálogo dos dois, o livro, né? Foi lançado ano passado na Itália e esse ano no Brasil. E as questões que ele coloca, por ser um diálogo, por ser um debate, ele é muito atual, né? Ele vai trazendo questões da atualidade para a conversa dos dois, né? E é muito interessante, tudo que está acontecendo no mundo hoje, a eleição do presidente americano, lá, a situação aqui da corrupção no Brasil, as prisões que aconteceram ontem no Rio de Janeiro, tudo isso, de certa forma, eles abordam, né? Claro, não citando os nomes, né? Mas o que a política está virando no mundo hoje, né?
A política, quer dizer, o contexto em que essas coisas estão acontecendo, né?
Justamente. Ele diz até, inclusive, que a política hoje está reduzida à dimensão de evento, né?
Uhum.
E ele fala que o guru está substituindo o líder, a celebridade toma o lugar do renome, e a popularidade, o lugar da reputação, né? Então, hoje a pessoa não precisa ter uma reputação ilibada, né? Para ter um cargo importante, né? Ela basta ter popularidade.
Popularidade,
né? E diz também que o consenso foi reduzido à audiência e os cidadãos a meros espectadores. Então, há uma série de questões que fazem a gente pensar sobre a política no mundo de hoje, né? E sobre o futuro do capitalismo, porque ele fala uma coisa muito interessante no debate dos dois. Ele fala que o capitalismo ele se fundou em cima da relação entre o capital e o trabalho, né? Você não tem capital sem ter trabalho, né? Você tem que ter trabalhador e capitalista para ter um mundo equilibrado. E essa equação não está fechando, porque uma concentração de recursos nas mãos do capital financeiro, cada vez mais, né? Cada vez menos no capital produtivo, você começa a colocar em risco também essa equação de sobrevivência do modelo capitalista. Né?
Uhum.
Então, o livro é muito interessante, ele aborda um monte de questões que a gente está passando aí, acho que é uma boa reflexão.
E, Beto, nessa questão do culto à celebridade, da gente, disso ser um traço muito, muito forte. O livro faz Sim. essa reflexão de em que momento, né, as pessoas vão se dar conta de que isso efetivamente não resolve os nossos problemas reais. Assim. Você pode até ter uma distração, mas a política continua tendo os seus problemas, a questão da maneira como as pessoas vivem, trabalham, como elas...
Isso.
Né, como é que essa distração tem um prazo para acabar?
Pois o subtítulo do livro é Entre a Incerteza e a Esperança, né?
Uhum.
Então ele cria algumas, ele coloca uma série de problemas e deixa assim no ar algumas esperanças, né? Então, por exemplo, ele fala que hoje a gente está vivendo um interregno, né? Alguma coisa deixou de ser, né? Só que não tem outra coisa que passou a ser ainda. Então a gente está, nós somos a geração do interregno, né? A gente está vendo um velho mundo cair, né? O mundo que foi criado aí no século XIX, né? Para dar conta do que está acontecendo com a humanidade, e não surgiu ainda uma ideologia que ocupasse esse espaço, né? Aí ele fala da chamada hiperconectividade, né? Será que isso aí, as redes sociais vão poder criar esse mundo novo, né? Mas, ao mesmo tempo, também, essa hiperconectividade, segundo ele, cria uma sensação ilusória de ativismo, né? Então, a pessoa, uhum. ela pensa que está participando da política,
uhum.
quando ela está apenas... participando de uma rede, ela está conectada, mas não está participando, entendeu?
Uhum. Ela não é sujeito dessa ação, né?
Ele não é sujeito, né? Ele manda lá um WhatsApp, ele passa, às vezes, até um WhatsApp de uma coisa que ele não sabe nem se é verdade ou não, né? E acha que com aquilo ele fez o papel dele. Quando, para uma mudança política, realmente precisa de participação, não basta você mandar um WhatsApp.
Tem uma música, Beto, tem uma música do Leone, que foi vocalista do Heróis da Resistência.
Sim, Leone.
Até uma música dele, num disco recente dele, que ele fala uma coisa sobre isso, né? Que ele fala assim, era uma coisa que eu não li, mas eu compartilhei, né?
Justamente.
É muito assim. As pessoas não prestam muita atenção no que elas estão compartilhando, né?
É. E a gente chega naquilo que a Dani perguntou aí, né? Será que as pessoas vão acordar para esse problema de que não basta você ser uma celebridade, tem que ter algo mais para poder gerir uma nação, ou uma cidade, ou um estado, né? Talvez a gente não vai conseguir sair desse problema agora, porque se as redes sociais, elas meio que turbinam esse modelo, né? Até as pessoas realmente conseguirem ver que a rede social é apenas uma ferramenta, ela não é o algo em si, né?
Uhum.
Até as pessoas verem que precisam realmente se reconectar de outra forma.
Existe uma vida lá fora, né?
Existe uma vida lá fora. Por isso que o livro chama Babel, né?
Exatamente.
Cada uma falando de uma coisa diferente, de alguma...
Uma língua,
né?
Diferente.
Uma língua, né?
Uma linguagem.
Você consegue encontrar uma linguagem comum para poder... Porque sempre que você teve grandes mudanças no mundo, para melhor, né? Você teve uma linguagem comum, entendeu? O Renascimento foi isso, entendeu? A modernidade foi isso. Foi uma linguagem comum para a gente sair do caos, né?
É, com certeza.
Né? Então a gente precisa de uma linguagem comum para sair desse caos que a gente está vivendo hoje.
Verdade.
Essa que é a esperança.
Essa que é a esperança. Beto Seabra, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do nosso programa com o Caso das Palavras, trazendo então um livro, Babel, Entre a Incerteza e a Esperança, do Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman e a Ezio Mauro, o livro é da editora Saraiva, não é isso?
Zarar.
Ah, beleza. Zarar.
Tá bom? Muito e tá bem. Na faixa de 20 a 25 reais, não é um livro caro, não.
Maravilha, vale a pena.
É um livro barato, tá bom?
Beto, obrigado pela participação, um grande abraço.
Eu que agradeço, um abraço.
Ok, tá aí a participação do Beto Seabra, portanto, falando sobre... Eu gosto sempre de falar de Bauman. Realmente é um autor muito, muito interessante. Tem, né, sido um dos grandes pensadores da contemporaneidade, trazendo pra gente reflexões sobre temas tão importantes aí. Bom, e agora, viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Boa tarde, dona Adriana Magalhães. Como está você?
Olá, tudo bom, Edson?
Tudo
boa
jóia.
Tarde.
Tudo tranquilo demais. Ô, Dani, Adriana, eu tô com a Dani aqui do lado, tô te chamando de Dani, olha só.
A Dani tá aí também, tudo bom, Dani?
Oi, Dri, tudo jóia?
Tudo
beleza, tudo ótimo.
Estamos aqui. Adriana, conta pra gente um pouco que história é essa de pesquisar passagem sem colocar nem destino, nem data, como é que se faz isso?
Olha só que maravilha, Edson. É, a gente tá na época agora que todo mundo tá perguntando qual que é a época que quer tirar férias ano que vem, né? Começa o chefe a perguntar, vai tirar férias em que época e tal. Para quem não tem, por exemplo, filho pequeno que tem que tirar férias mesmo na época, nas férias escolares,
uhum.
Tem uma opção muito boa, o Skyscanner, que é um programa que eu uso. Esses nomes estão todinhos lá no atravessarfronteiras.com.br, tá, gente?
Beleza.
Se não consegui entender, tem um post sobre isso.
Uhum.
E esse Skyscanner, que é um aplicativo, também tem aplicativo e também tem um site de busca de passagens aéreas, ele tem a opção de você não colocar o destino. E aí você coloca simplesmente a sua origem e coloca assim, sem destino, né? E ele vai te dar vários destinos com preços variados no período que você quer viajar. Olha que maravilha.
Ah, bacana.
Às vezes você acha um lugar legal que você nunca tinha pensado em ir, tá com preço legal, e de repente você surge aí o destino das suas próximas férias por causa do preço mais em conta nas passagens aéreas, né?
Uhum.
De
repente você pode fazer uma opção pela economia, quer dizer, você vai pesquisar, vai descobrir de repente, né, uma coisa que não estava nos seus planos, mas que de repente pelo fato de estar num valor atraente, pode se tornar um programa bacana, né?
Exatamente. E outra coisa muito legal do Skyscanner, gente, é que você também pode colocar o período em aberto. Você coloca ali, quando você vai colocar a data, você coloca assim, por mês. E aí tem a opção de colocar mês mais barato.
Ah, bacana.
Então aparece o mês, aparece aquele mês, qual que é o mês mais barato para ir, por exemplo, para Roma, vamos ver. E aí você vê lá, se você está afim de ir para Roma ano que vem e você está querendo arrumar suas férias para o ano que vem, mas você não quer pagar um absurdo na passagem, você vê lá o preço, o mês mais barato que vai rolar e até a data mais barata, né? Ah, isso aí é um sonho para quem é aposentado, né?
Isso serve todos os dias
do ano livre, assim, pode viajar numa quarta-feira, voltar numa terça.
Adriana, serve para viagens internacionais?
A gente tem que aproveitar o fim de semana, né? Tá, aí fica mais difícil.
Pois é. Só serve para viagens internacionais? Você pode,
não,
por exemplo, viagens dentro do Brasil, no nosso caso, por exemplo. Ah, eu quero passar o carnaval em Salvador, ou quero, quero ir para uma viagem de Semana Santa no determinado lugar, acompanhar a Nova Jerusalém, lá o espetáculo da Semana Santa. Ou eu quero simplesmente fazer essa pesquisa, igual, né, você está falando aí, sem data, sem destino, para o Brasil, mas eu quero dentro do Brasil. Isso é possível também?
Tem a opção, sim. O Skyscanner tem a opção do Brasil, né? Então, você, claro, vai aparecer primeiro as passagens nacionais, né? Porque são as mais baratas mesmo. Então,
sim.
Tem a opção Brasil e depois tem as outras opções, que geralmente começam pela Argentina, né? Buenos Aires, Santiago, são as mais baratas. E aí você vai vendo. Agora, tem outros sites, um chamado Adioso, que é internacional. Esse não tem opção no Brasil, né? Mas se você estiver querendo viajar para o exterior, também tem essa possibilidade de não colocar o destino, né? E ainda dá uma opção muito legal, umas abas assim, passagem mais barata e voos melhores. Porque às vezes o voo mais barato, Edson, não sei se você já quer...
É o famoso pinga-pinga, né?
Não, Deus me livre. Você
ou então
você
fica
mais
12 horas no aeroporto, né?
Ou então você fica 12
fazendo
horas
uma conexão.
No aeroporto. Aí você acaba pagando um hotel, assim, porque você não tá aguentando mais ficar no aeroporto.
Uhum.
E aí acaba pagando mais pelo voo baratíssimo, que você achou que maravilha, só que é um Você vai viajar o mundo no avião e não vai chegar no seu destino, né?
Então, e Adriana, você já tinha um plano de viagem, por exemplo, numa época ou num lugar, e você mudou totalmente seus planos porque você achou uma passagem mais barata num lugar que você não tinha pensado antes?
Dani, eu tô nessa situação, mas assim, no mês que eu tô querendo, é muito difícil ter passagem barata, porque eu tô querendo pra janeiro. Mas eu tô com esse Skyscanner, o bom é que ele te dá alerta de preços também. Então, quando você quer se você decidir um destino, ou quatro, ou cinco destinos, você coloca assim, mostrar alerta de preços. Então, toda vez que esse destino mudar o preço, você vai receber um alerta. Ou no seu e-mail, ou se você tiver aplicativo, vai receber uma notificação no celular.
Maravilha.
Então, eu tô com várias datas em aberto agora para janeiro, várias datas não, vários destinos, só que ainda não me decidi por causa desse, que eu tô esperando ver se aparece alguma coisa.
Uma promoçãozinha, né? Uma promoçãozinha para ajudar nós, gente?
Lá em casa que somos quatro.
Povo lá no interior de Minas, ajuda nós aí.
Lá em casa que somos quatro é muito difícil, sabe? Arrumar alguma coisa barata para viajar em janeiro. Mas tudo bem, né? Vamos tentando.
É o desafio. Adriana Magalhães fazendo aqui com a gente, ó, Atravessar Fronteiras. E mais notícias, mais dicas, você vai no www.atravessarfronteiras.com.br. É isso, né, Adri?
.com.br. Exatamente. Todos os links estão lá.
E a respeito desse serviço também de procura de passagem, tá lá as dicas para você, tá ok? Então, um grande abraço, Adriana Magalhães, um grande abraço para você e até a próxima.
Valeu, gente. Valeu. Beijão para vocês, Edson e Dani. Tchau,
Adriana. Muito bem, tá aí a participação da Adriana Magalhães com a gente e agora nós vamos ouvir música. Vamos ouvir um partidão? Olha só que bacana. Escasseia. Ô, Dani, sabia que tudo que tem em abundância um dia escasseia. Então a gente tem que se ligar, é isso aí.
O santo que faz milagre também castiga. O chão que dá flores também dá urtiga. A mulher que ama também odeia. Escasseia. 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 Tudo que dá em abundância. Escasseia. 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 Tudo que dá em abundância. Escasseia.
Você me deu uma volta. Na reviravolta lhe dou volta e meia. Volta. Quem sempre recolhe não é quem semeia. Escasseia.
Escasseia. Escasseia. Tudo que dá em abundância. Escasseia. 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 Tudo que dá em abundância. Escasseia.
No terreno baldio eu jogo em tudo. Eu jogo meu orgulho. Não se deve subestimar um adversário fraco. Fim do jogo de xadrez. Peão e rei vão pro mesmo buraco. Escasseia.
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 Escasseia. Escasseia. Tudo que dá em abundância. Escasseia.
Não cuida a nossa água.
Escasseia. Escasseia. Tudo que dá em abundância. Escasseia.
No terreno baldio eu jogo em tudo. Jogo meu orgulho. Não se deve subestimar um adversário fraco. Fim do jogo de xadrez. Peão e rei vão pro mesmo buraco. Escasseia.
Escasseia. Escasseia. Tudo que dá em abundância. Escasseia.
bateria bonita, na escola de samba. Vamos lá, que coisa bonita. A Cuica sempre falando muito bonito, né, nesse som. Luciana Mello, Escasseia, um partido alto lindíssimo nesse disco, Na Luz do Samba, que a gente está ouvindo algumas canções dele hoje nesse programa Feijoada Completa. A gente vai para agora para um intervalo e daqui a pouco a gente volta falando de Mosquito da Dengue, já já.
Feijoada Completa.